Quero agradecer a todos os amigos que nos têm dirigido as cartas, pois todas as cartas que nos chegam são respondidas com muito amor e com muito carinho para que as vossas perguntas e dúvidas e até algumas questões de ordem espiritual possam ter uma resposta mais adequada. Nós queremos agradecer também a colaboração de todos aqueles que estão a acompanhar o nosso programa, que dedicam tempo à oração para que este programa seja realizado. Por isso agradecemos muito quando vocês se dirigem a nós com cartas. De alguma forma nós sabemos também se o programa que estamos a fazer agrada ou não às pessoas que nos ouvem. E esse é o objetivo também, levar até vós a palavra de Deus de uma forma que seja relevante para si que nos está a ouvir. Eu gostaria hoje de voltar ao nosso capítulo 41 do livro do Gênesis. Nós temos estado a olhar para a Bíblia, este livro fantástico, e a Bíblia é um livro que revela a vontade de Deus. É um livro que revela a palavra de Deus. E nós temos estado a ler, e já vamos no capítulo 41, e no último programa que fizemos, parámos no verso 45. Hoje iremos iniciar nesse verso seguinte, o 46. Temos estado a ver a vida de José, um jovem que foi maltratado pelos familiares, mas apesar de tudo é um jovem que se manteve firme a sua fé em Deus e por isso alcançou vitória. Esta história de José não é um romance barato ou um romance de ficção. Ele foi verdadeiramente uma pessoa real da história da humanidade. Um homem que Deus usou para ser, digamos assim, o salvador de muitas nações na sua época. Ele conseguiu um plano alimentar verdadeiramente eficaz para a crise que se avizinhava de 7 anos de grande seca para a nação do Egito e todas aquelas que o circundavam naquela altura. Por isso José é uma figura de grande peso na história da humanidade e é importantíssimo nós olharmos para ele, para a integridade que ele teve no trabalho, na forma como ele se empenhou nas coisas em que se envolvia, mas também para a atitude que ele tinha para com as pessoas. Mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo maltratado por muitas pessoas, ele permaneceu sem rancor nem amargura no coração. Ele permaneceu um homem íntegro, ainda que as situações da vida não o favoreceram. Ele não olhou isso com desdém, antes pelo contrário, permaneceu fiel, sabendo que era Deus quem governava a vida dele. Talvez você tenha vivido situações difíceis, talvez tenha vivido muitos momentos de altos e baixos, como José teve. Mas a minha pergunta para si neste momento é: você tem confiado que Deus está a dirigir a sua vida? Deus está a controlar tudo aquilo que acontece consigo? Ou você atribui a outros seres ou outras coisas aquilo que lhe acontece? Felizmente às vezes vivemos tempos em que as pessoas atribuem tudo ao diabo. É tudo o diabo que faz. Às vezes esquecemos-nos que a Bíblia nos mostra que é Deus que é o soberano sobre todas as coisas. E que aquilo que nós semeamos, nós vamos ceifar também. E por outro lado, é Deus quem protege e guarda toda a nossa vida e nada nos acontece sem que Deus, no mínimo, permita. Nós vemos que este jovem José não guardou amargura no seu coração, pois ele dizia aos seus irmãos no final deste capítulo 50 do livro do Gênesis, logo no final quase da história de José, no verso 20, nós vemos como ele tem uma atitude de compreender que é Deus que dirige todas as coisas. Ele diz no verso 20 do capítulo 50 do livro do Gênesis: "Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer de como vedes agora, que se conserve muita gente em vida." José percebia que era Deus quem controlava a sua vida e que tudo aquilo que ele passou, de alguma forma, foi como uma escola para que Deus o pudesse usar para uma tarefa muito importante que Deus tinha para ele. Uma tarefa que ele iniciou aos 30 anos. Isso é interessante ver que o próprio Jesus também iniciou o seu ministério aos 30 anos. Ele foi preparado, José, durante muito tempo para chegar a esta tarefa que Deus tinha para ele. Ele merecia agora absoluta confiança. Ele era um homem que Faraó, o grande imperador do Egito, poderia confiar, pois José tinha dado provas de saber o que estava a fazer. Por essa razão, Faraó colocou nas mãos de José toda a responsabilidade. E como sinal disso, ele pôs-lhe na mão o anel que lhe pertencia, que naquela altura validava as decisões. Era com aquele anel que eram validadas as leis na época, e Faraó colocou nas mãos de José esse anel. Colocou também, como símbolo de importância, roupas finas, e ao pescoço colocou-lhe um colar de ouro, e fê-lo subir no segundo carro que lhe pertencia. Isso mostrava claramente que José era alguém de confiança. José era alguém em quem Faraó depositava toda a sua confiança, e era ele agora que iria tomar as grandes decisões para a nação e para o Império Egípcio. José foi então dado também um outro nome, que significava aquele que revela as coisas futuras. Para Faraó foi José que trouxe a solução, não só a solução, como a salvação de todo o seu império. Por isso ele atribuiu-lhe um outro nome, Zafnat Paneia, que quer então dizer aquele que revela as coisas futuras. Tinha então José 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Diz o nosso versículo 46 do estudo de hoje, no capítulo 41 do livro do Gênesis. Caso ainda não tenha anotado, estamos agora a estudar esse capítulo e esse livro. Vemos então que José, assim que tomou posse do seu cargo, logo ele começou a inteirar-se de toda a situação. Ele viajou por toda a terra do Egito para se conhecer melhor a situação, mas também para se apresentar ao povo, para que o povo pudesse compreender porque é que era ele agora que iria tomar as decisões. E assim José viu todas as cidades do Egito, viu o potencial que haveria para solucionar assim a situação que iria haver nos próximos 7 anos de fartura, mas também nos próximos 7 anos de miséria. Vemos então no verso 47 a 49 o que acontece então nestes primeiros 7 anos. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e juntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim juntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Vemos que esta atitude de José logo teve resultados benéficos. Uma estratégia extremamente interessante. O cereal produzido em cada cidade era para benefício dessa mesma cidade. Não era um benefício geral, coletivo, amorfo, sem sentido, sem que as pessoas pudessem ver para quem iria o benefício, mas cada cidade em si juntou para si próprio, para o benefício dos seus habitantes, esse mesmo cereal. E foi tal a abundância, diz o texto, que era como a areia do mar, não se poderia contar toda aquela fartura naqueles anos. De facto, foi uma circunstância extraordinária. Agora, isto aqui leva-nos a pensar seriamente nas nossas economias pessoais. Às vezes nós agimos de uma forma esquisita. Quando há muito, então gasta-se tudo o que se tem. E depois, quando vem a desgraça e a necessidade, às vezes as pessoas já não têm formas de solucionar os seus problemas e recorrem aos créditos, recorrem às situações, endividando-se muito, sem poderem depois pagar as suas contas, e entram em desgraça. Muitas pessoas, por vezes, perdem todos os seus bens, porque não souberam juntar na altura da fartura. José era um homem providente, um homem que tinha o cuidado de juntar quando tinha, para que quando houvesse necessidade, então aí pudesse ter também. Eu creio que há aqui um princípio importante para nós hoje, nos nossos dias em que vivemos numa época extremamente comercial, extremamente materialista, em que tudo aponta para o ter cada vez mais, independentemente se temos ou não condições financeiras para tal. E às vezes as pessoas de facto endividam-se de tal forma que não têm condições depois de responder positivamente a essa situação. E é importante talvez nós mudarmos o nosso comportamento. Eu desafio você que me está a ouvir, talvez tenha uma atitude idêntica a esta que eu acabei de dizer, talvez é a altura de mudar. Se calhar na altura em que tem mais dinheiro, reserve um pouco para a altura em que se calhar vai ter mais dificuldades. Infelizmente às vezes nós vemos nos nossos noticiários pessoas que perderam a casa, os carros são penhorados, porque os empréstimos foram feitos e as pessoas não tinham condições de forma alguma de pagar esses mesmos empréstimos. É verdade que a publicidade nos fascina e parece sempre ser tão fácil, mas às vezes as situações são extremamente delicadas. José era este homem que tinha cuidado. Ele tinha cuidado não só porque tinha recebido a visão de Deus de que haveria um período depois de dificuldade, mas era um homem que estava preocupado com o bem-estar dos seus concidadãos, de forma a que ele providenciou celeiros em cada cidade para que as pessoas pudessem ter os seus recursos. E aqui estávamos a ver exatamente a realização da primeira fase do sonho que Faraó havia tido. A fase das 7 vacas gordas e das 7 espigas. José tinha interpretado como sendo 7 anos de grande fartura, de grande abundância. E aí estava o facto a acontecer. Toda a terra produzia abundantemente. E era necessário guardar todo esse excedente para que não se perdesse. E foi assim que toda a nação do Egito, toda a população, pôde então armazenar junto à sua cidade os bens que lhe sobravam, os bens que eram reservados para a oportunidade que viria mais tarde a mostrar-se que era extremamente necessário toda aquela fartura. Talvez, olhando para a nossa vida, talvez quando somos jovens pensamos um pouco como as 7 vacas gordas e como as 7 espigas. Pensamos que temos todo o tempo do mundo. Pensamos que temos toda a saúde, toda a energia para fazer tudo. E às vezes esquecemos-nos de, nessa altura da nossa vida, tomar as decisões certas. Se tu és jovem e não estás a ouvir, talvez é a oportunidade de tu utilizares bem os recursos que Deus te tem dado. Não ponhas de lado a tua juventude. Não desperdices a tua juventude em folias, em vícios que vão te sair muito caros. O teu corpo vai pagar muito alto essa fatura de noitadas muito mal gastas. As pessoas, infelizmente, com alguns anos mais tarde, sabem disso. Como o corpo reclama depois todo o mau uso que foi-lhe dado. E é necessário que nós possamos fazer um bom investimento quando temos ainda as condições todas na nossa mão. E se tu és jovem, é a altura de fazer um bom investimento nas coisas que vale mesmo a pena investir. Não gastes o teu tempo inutilmente. Não gastes a tua saúde inutilmente. Investe nos outros. Investe naqueles que estão ao teu redor. Mostrando a tua fidelidade, mostrando o teu caráter. Uma pessoa honesta e de verdade, que vale a pena confiar, alguém que estabelece amizades profundas e, acima de tudo, alguém que dá valor às coisas que são eternas, às coisas que são verdadeiramente importantes para o futuro. Talvez você já passou essa fase da juventude e já está talvez a viver a fase descendente, a fase mais, enfim, diríamos, começávamos a entrar na fase das espigas magras. Talvez é a altura de repensar o que fizemos de errado no passado e mudar ainda. Eu acredito que não somos velhos demais para mudar. Tenho conhecido pessoas que chegam aos 70, 80 anos e tomam uma decisão radical na sua vida de aceitar Jesus Cristo e deixar Cristo governar a sua vida. E nessa altura pode ter um novo começo. Voltando ao nosso texto, no verso 50 e 52... vemos como José ainda teve 2 filhos nesse período de abundância. Diz o texto, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenat, filha de Potifera, sacerdote de Om. José, ao primogênito, chamou Manassés, ao que disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou-lhe Efraim e disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Vemos como estes 2 filhos para José foram marcos importantes na sua vida. Manassés, que significava que de alguma forma ele tinha sido curado no seu íntimo, nas suas emoções, no facto de ter deixado a casa de seu pai. Então, quando ele olhava certamente para este seu filho, Manassés, ele recordava-se que tinha tido um passado difícil no meio de seus irmãos. Mas também, quando ele olhava para Efraim, certamente ele se lembrava que era Deus que estava com ele e Deus o tinha feito prosperar na terra da aflição. Talvez nós necessitemos de olhar e ver marcos na nossa vida que nos recordem que Deus está connosco. Mesmo no tempo da aflição, Deus não nos abandona. Talvez, diria eu, necessitaríamos de Efraíns na nossa vida. Qual é o Efraim na sua vida? Aquele que você olha e diz, Deus está comigo, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. José não saiu dali, não fugiu à aflição, não fugiu à circunstância, mas nesse mesmo lugar, no lugar que Deus o tinha levado até lá, ele prosperou. Ele se manteve firme, trabalhando afincadamente. Nós vemos isso já nos programas anteriores que nós falámos. Vemos como José foi fiel na casa de Potifar, que é diferente de Potifera, que é o sogro agora. Portanto, são personagens distintas. Mas ele trabalhou afincadamente na casa de Potifar, o senhor que o tinha comprado como escravo, e também trabalhou afincadamente, mesmo na altura de maior desgraça da sua vida, que foi quando estava preso. Mesmo aí, Deus o fez prosperar. E ele reconheceu isso. Por isso, em homenagem a essa situação, ele deu o nome ao seu filho Efraim, lembrando que Deus era o Deus que estava com ele. Eu acho importante isso, os filhos, os nossos filhos, terem nomes significativos. O meu filho mais velho chama Natanael, que significa o presente de Deus. E isso para mim e para a minha esposa foi de facto um presente que Deus nos concedeu numa altura difícil do nosso casamento, em que tínhamos perdido uma outra criança, e demos este nome significando que Deus nos tinha presenteado. Então eu creio que é importante na nossa vida termos marcos. Cada vez que eu olho para o meu filho sei que Deus é bom e que Deus gosta de nós, Deus cuida de nós e no momento de aflição Deus consola o nosso coração. É assim que os marcos são importantes na nossa vida. Nós temos que olhar para a frente como vimos José fazer. Ele olhou e viu que Deus é quem era com ele. Filipenses capítulo 3 verso 13 a 14 diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta era a atitude de José. Estes dois filhos vieram lembrar a ele que Deus era com ele, mesmo no momento de aflição. Deus não o desamparava e era necessário ele olhar para a frente e não ficar constantemente a lamentar-se. Eu creio que é uma atitude sábia esta de José. Em primeiro lugar, porque para ele iria lhe fazer bem não ficar constantemente olhando para o passado, martirizando o seu coração, ficando guardando mágoas no seu íntimo, isso só nos destrói a nós próprios. José, sabendo disso, ficou olhando para o futuro, vendo aquilo que Deus estava a fazer e vendo que Deus o tinha feito prosperar na terra da sua aflição. Continuando a olhar para o nosso texto, vemos no verso 53 a 57 o que Deus nos diz neste texto. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Continuamos a olhar e a ver que aquilo que José tinha interpretado acontecia exatamente como ele tinha dito. Imaginemos o que teria acontecido se Faraó não tivesse acreditado na interpretação de José. Se Faraó tivesse duvidado que aquilo que José havia dito era verdade, neste momento, quer os egípcios, quer toda a terra naquela área, teria perecido com fome. E neste momento, o Egito é o celeiro do mundo. Vemos como o plano de José resolveu um grande problema na sua altura. Ele, de facto, foi o salvador daquela época. Ele trouxe paz e mantimento a toda a região. O alimento que ele armazenou durante o tempo da abundância serviu para que eles tivessem mantimento durante os anos da seca, os anos da fome. A fome chegou também até a terra onde os pais de José e os irmãos habitavam, a terra de Canaã. E vemos como é necessário agora os filhos de Jacó virem até o Egito para buscar mantimento. os 10 rapazes, na altura agora homens, que venderam José como escravo para o Egito, são agora enviados pelo seu pai para o Egito, a fim de comprar mantimento. Eles ficaram intrigados como iriam ter que enfrentar o Egito, ter que voltar a esse lugar que para eles trazia recordações terríveis das suas atitudes para com o seu irmão mais novo. Mas eles teriam de ir. E caminharam então e chegaram ao Egito. E tiveram uma entrevista com o governador, pois o objetivo deles era comprar os cereais naquela terra distante. No verso 7 do nosso estudo que estamos a fazer hoje, vemos então a atitude de José para com os seus irmãos. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José respondeu aos irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Não, senhor meu, responderam eles, mas viemos os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: nós, os teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem, na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. O outro já não existe. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Estes irmãos agora estavam em maus lençóis. Eles não tinham reconhecido José. Já havia passado muitos anos desde que eles venderam José para o Egito. E há várias razões que os levaram a não reconhecer José. Primeiro, eles nunca imaginariam que fosse José o governador do Egito. Talvez eles pensassem que José estava morto. Segundo, eles nem estavam à procura de José. Em terceiro, José, com aqueles trajes egípcios e com aquelas pinturas na cara, provavelmente estava irreconhecível, literalmente. E por último, já haviam passado mais de 20 anos desde que eles não viam José. Por essa razão, eles certamente não o reconheciam. José é um homem de Deus. E nós vamos poder analisar mais a sua vida no próximo programa. Como é que os irmãos vão ter que encarar esta situação? Como José se manteve obediente a Deus ao longo destes anos todos, quer como servo de Potifar, quer na prisão, e agora numa circunstância bem delicada, enfrentando os seus irmãos. Qual será de facto a atitude de José? É isso que nós vamos ver no próximo programa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.